agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O conflito na região do Kasai, na República Democrática do Congo, tem provocado uma onda de refugiados. Ainda hoje, o relatório das Nações Unidas indica que pelo menos 700 pessoas morreram desde agosto na região. Milhares têm fugido do Kasai para outras regiões do país e também para Angola, que tem uma longa fronteira com a República Democrática do Congo. Num primeiro momento, as autoridades angolanas pensavam acolher apenas cerca de 12 mil refugiados. No entanto, este número já é praticamente o dobro e, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, pode chegar a 30 mil. Refugiados da República Democrática do Congo em Angola é o tema desta edição da Agenda Africana de quarta-feira, 17 de maio. Eu sou Álvaro Ludger Andrade e falei com o governador da província angolana da Lunda Norte, Eduardo Mwangala. Comecei por lhe perguntar qual é a situação neste momento.
O governo da província da Lunda Norte e o Alto Comissariado das Nações Unidas, até o dia de hoje, controla 22 mil refugiados que se encontram nos dois centros provisórios, o do Musung e do Kakanda. Estamos a trabalhar na criação das condições para a construção de um centro no município de Lovwa, numa localidade escolhida, e que o Alto Comissariado das Nações Unidas aprovou, o Executivo angolano também aprovou, que a 99 quilômetros da fronteira Angola-RDC. No início foi difícil, porque a província não estava preparada para acolher refugiados. Como deve saber, a zona do Kasai foi das zonas mais calmas da RDC. Portanto, são cinco províncias que fazem fronteira com a província da Lunda Norte, com uma população estimada em 29 milhões de habitantes. O somatório dessas cinco províncias contra a população da Lunda Norte estimada em 900 mil habitantes, ou mesmo de todo o nosso território nacional angolano, a população da Angola estimada em 25 milhões de habitantes. Dizia eu que no início foi difícil porque não estávamos preparados, mas houve o empenho do governo provincial, da sociedade civil, do executivo angolano, que tem apoiado e de que maneira, e nos últimos tempos também do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Para ter uma ideia, se no início só tinha uma refeição, hoje já pelo menos tem três refeições diárias.
Sr. Governador, neste momento todas essas pessoas estão a receber apoios ou ainda as pessoas estão fora desses campos?
O apoio é só para os que se encontram nesses dois campos provisórios.
Não
os
sabe...
que estão fora dos campos, não. Estão fora do controle do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e mesmo do governo provincial. E temos apelado eventuais nossos compatriotas angolanos que acolham, que têm acolhido esses refugiados, que os apresentem às autoridades locais do Estado, não é? E têm correspondido. As autoridades tradicionais têm apresentado esses refugiados, mesmo os familiares. Portanto, são povos ligados pela história, pela cultura e pelo sangue. Então, há famílias de um lado e do outro lado.
Está a dizer os que estão nos dois campos.
Sim,
esses já têm garantia, já têm as três refeições, têm água, têm tendas.
Sim, têm assistência médico-medicamentosa gratuita, estão cadastrados. Exatamente.
Que organizações, além do Acnur, e logicamente, além de todas as autoridades angolanas, além do Acnur, que outras organizações estão no terreno? Eu sei que o Unicef também está e também os Médicos Sem Fronteiras.
Temos, como disse muito bem, Médicos Sem Fronteiras, temos também a Unicef, temos a JRS, temos as ONGs nacionais, associações das mulheres empreendedoras da Lunda Norte, Associação dos Jovens Empresários da Lunda Norte, exatamente. Algumas ONGs nacionais também, que têm as Caritas, íamos esquecendo, as Caritas, SICA também está a apoiar.
Até quando tem garantias de alimentação para os refugiados?
Bom, como sabe, a previsão inicial era de mais ou menos 12 mil. e o número cada dia vai aumentando, vai aumentando. E o estoque que tínhamos para um mês, agora podemos estimar para duas semanas. Mas aguardamos a recepção de mais bens alimentares do Ministério da Assistência de Reinserção Social, portanto, da parte do Executivo, para a transportação de Luanda até Saurimo e os caminhões de Saurimo até Aldundo. Portanto, neste momento temos para até 15 dias, mas aguardamos pelo reforço que está garantido, exatamente. Há um programa, um plano de necessidades que foi aprovado superiormente, exatamente, para o apoio a esses refugiados e para o apoio ao governo provincial da Lunda Norte na construção deste novo centro, o de Lóvoa, para acolher os refugiados da RDC.
Quando é que pensa que esse centro poderá estar pronto?
Estamos a trabalhar para 15 dias.
Como está a ser controlada a segurança nesses campos e também na fronteira com a República Democrática do Congo? Temos tido relatos de alguns incidentes, inclusive de que há pessoas feridas, há combates na fronteira e também que alguns refugiados têm saído dos centros à procura de emprego e de comida fora. Que informação tem neste sentido?
Na fronteira não registamos combate. Trabalhamos, a maior segurança está na população, na sensibilização da população, acalmando a população, necessidade da população angolana aceitar, e como aceitou, acolher os irmãos da RDC. Uhum. E nesse aspecto temos encontrado o apoio, temos encontrado a solidariedade. Internamente, criamos as condições reforçando a nossa segurança fronteiriça. Portanto, está garantida a segurança em todos os postos fronteiriços do território angolano. Quanto aos campos, graças a Deus, não registamos nenhum conflito entre os refugiados. Temos trabalhado com a igreja tem jogado um papel muito importante na sensibilização, na moralização desses refugiados, e há uma convivência pacífica de aproximadamente 12 etnias ou grupos étnicos que estão acolhidos nesses campos de concentração.
Outra questão é a questão da saúde. Há sempre ameaças de erupção de doenças, particularmente da cólera, de outras doenças. Que medidas têm sido tomadas pelo seu governo e também pelo governo central de Luanda para evitar uma explosão de doenças nesses campos refugiados e também nas zonas limítrofes?
Criamos as condições de saneamento nesses campos, nesses centros provisórios de acolhimento, a construção de latrinas, a água tratada, água boa, e também 24/24 horas temos destacados nesses centros equipas médicas. Recebemos crianças que nunca foram vacinadas, que é a primeira vez a serem vacinadas. E alguns até nunca tiveram uma assistência médico ou medicamentosa como essa que estamos a ter. Contamos com o apoio do Executivo angolano, 10 toneladas de medicamentos. Não há falta de medicamentos, não há falta de vacinas. As mulheres grávidas, penso que acompanharam também a imagem, cerca de 15. Uma delas com trigêmeos foram assistidas na altura, exatamente, e não há o registro de surto ou alguma ameaça. Tivemos casos de óbitos, mas que não têm a ver, é bom que entendam isso, não tem nada a ver com as condições do centro. Mas é próprio, são crianças com uma má nutrição proteico-calórica grave, e a caminhada que tiveram, as condições em que tiveram, quando chegaram, mesmo com assistência médica, faltou a dieta própria para essas crianças mal nutridas. Portanto, que lamentamos que faleceram em número de 7.
Este movimento está a afetar o comércio, as transações comerciais que existem entre Lunda Norte e o Congo ou não?
Está, sim, está, porque temos, é o que tenho dito sempre, que a fronteira entre a Lunda Norte e as 5 províncias da RDC não está encerrada, a fronteira não está encerrada. Se estivesse encerrada, não permitiríamos a entrada dos refugiados, o que não fizemos. O que encerramos foram os mercados, ou o mercado ao longo da fronteira, porque não há condições de de segurança, principalmente da parte dele, porque temos alguns postos fronteiriços controlados pelas milícias, outros controlados pela polícia ou pelas forças armadas, forças de defesa da RDC, e achamos por bem, em termos de segurança para a nossa fronteira, para o nosso país, num ano especial, num ano das eleições, encerrarmos o mercado até que a situação na RDC normalize. Que, de facto, há efeitos da parte, principalmente congolesa, não é? E da nossa parte também, para aqueles os vendedores que têm seus produtos, que poderiam vender ao emprego direto, ao emprego indireto, sentimos. Porque essas províncias abasteciam-se mais de Angola.
Há dias fez um apelo que ontem também parece teve repercussão e teve um outro apelo por parte do governo de Angola a pedir que as partes em conflito na República Democrática do Congo cheguem a um entendimento. Acha que é hora da comunidade internacional optar por uma intervenção mais forte, seja pela via diplomática, seja pela via das pressões internacionais?
Certo, acho que sim. A comunidade internacional devia seguir o exemplo de Angola, o primeiro país a emitir um comunicado, apelando as partes a pararem com o conflito e a dialogarem e a entenderem, portanto, há uma paz em todo o território da República Democrática do Congo. E é tempo também dos outros países, não só da Europa, da África também, e da Ásia, verem esse conflito como um conflito que pode atingir repercussões regionais ou mesmo internacionais pelo peso que tem esse grande país vizinho, que é a República Democrática do Congo, na região central, na região dos Grandes Lagos, em África de uma forma geral.
Foi assim a conversa com o governador da província angolana da Lunda Norte, Eduardo Mangala, província que até ontem tinha recebido mais de 22 mil refugiados da República Democrática do Congo. Termina aqui mais esta edição da Agenda Africana. Até a próxima semana.